sobre esse tripé: crise na mão de obra, produtividade e saúde mental. E aí, Fábio?
Vamos lá. Maravilha. Esse é um tema que ele tem duas facetas. Uma faceta que não é o meu caso aqui, que seria uma faceta mais política, mas que influencia de qualquer forma no nosso país, as nossas organizações, o mercado de trabalho, e uma faceta de natureza mais organizacional que eu vou abordar aqui. A crise de mão de obra é uma realidade. Se você conversar com empresários da área do varejo, do agro, da indústria, alguns chegam a dizer, só para você ter uma ideia, Igor, eu vou citar um dado aqui que é bem preocupante. Em algumas funções operacionais, o cenário é ainda mais crítico. 94% das empresas relatam escassez de técnicos e 82% dificuldade para contratar operadores qualificados. Então, de uma certa forma, seja com o envelhecimento da população, que essa é uma realidade nova no Brasil, seja com as novas gerações estando meio reticentes, avessas até, a trabalhos mais operacionais, a trabalhos mais do dia a dia ali de dentro das empresas, né? São gerações que buscam atividades que dão muita autonomia, muita flexibilidade, etc. Seja pelo aspecto de duas décadas no mínimo, de políticas excessivamente assistencialistas que afastaram a população do trabalho, esse é um elemento muito forte. Então, apesar de você muitas vezes ter ofertas de vagas em muitas áreas, essas vagas muitas vezes não chegam a ter nem candidatos, porque não há mão de obra e não há mão de obra qualificada. Isso é mais forte em setores como agro, como varejo e como algumas atividades da indústria, mas de uma certa forma é comum. A questão da produtividade também é muito crítica. Hoje temos dados que nós precisamos de 4 brasileiros para produzir o que o americano produz. E aí, lembrando, minha gente, produtividade não é tempo de hora, carga horária de trabalho, é quanto eu entrego no dia a dia do meu trabalho. Só que aí vem somado a isso, para piorar a nossa vida, os problemas gravíssimos de saúde mental. Em 2025, nós tivemos mais de 500 mil brasileiros afastados do trabalho por depressão, por burnout, por aí vai. E isso é um crescimento absurdo. No ano ali de 23 para 24, a gente fala do crescimento que ocorreu em um ano, um crescimento de problemas de saúde mental, que não ocorreu em 10 anos. Então, estamos falando de números, inclusive, crescentes. E muitas vezes esses números são aquém da realidade, porque o registro não é feito devidamente, muitas vezes não há processos estruturados na empresa. Você vai dizer, Fábio, o que, que isso aqui é tão importante? É tão importante, primeiro, porque você acabou de citar o deputado Léo Prates, mandou um abraço para ele. Estamos discutindo redução de escala de trabalho, redução de carga horária de trabalho. Então é interessante como novos países têm crise de mão de obra, têm crise de produtividade, saúde mental aí está em outro pacote. E nós, de uma certa forma, temos um país onde o pleno emprego é uma mentira. Na verdade, grande parte da população é economia informal, grande parte da população está aí em programas voltados de natureza assistencialista. E, ao mesmo tempo, a gente fala em redução de trabalho. E aí, por que, que esses temas se combinam? Porque, de uma certa forma, isso é uma bomba. E não é uma bomba de futuro apenas, é uma bomba de presente. Então, de uma certa maneira, a provocação do tema é que isso tem a ver com a economia do país, com o desenvolvimento do país, com inclusive esse desequilíbrio que é uma queixa generalizada, onde se paga muito impostos, onde não se tem serviços públicos à altura na área de educação, de saúde e segurança pública, onde, de certa forma, não só o cidadão, mas as empresas e empresários queixam muito disso, e ao mesmo tempo a gente cada dia mais discutindo como se a gente fosse um país com um baita do PIB, um país que não tem dívida pública, um país que não há uma população. Nunca se viu na história uma população tão endividada. Então, esse tripé, Igor Guimarães, ele é uma combinação muito negativa. Porque se você é dono de uma empresa e você tem crise de mão de obra, problema de saúde mental e, ao mesmo tempo, não tem produtividade, você basicamente viabiliza o seu negócio.
Fábio, e qual é a correlação, né? Qual a correlação disso com o sucesso e a longevidade das organizações brasileiras, hein, Fábio?
Olha, a correlação é total. Primeiro, um equívoco quando a gente não associa resultados a bom ambiente, né? A um ambiente de uma organização que valoriza, reconhece os colaboradores, que tem, inclusive, programas voltados para dar suporte à saúde mental, tá? programas que, de uma certa forma, qualificam esse colaborador para que ele seja mais produtivo, ou processos, ou infraestrutura, ambiente de trabalho. Estamos falando de ergonomia, de segurança do seu trabalho. Então, automaticamente, muitas vezes, há uma mentalidade empresarial que é como se a gente fosse um robozinho e da pior espécie. Então, para mim, não me importa se Yasmin está feliz, se Igor está satisfeito, se Luiz Henrique, ele tem, domingo de noite, ele tem aquela sensação de dizer que ótimo, amanhã eu começo a nova semana de trabalho. É como se a gente fosse colocando lá uma troca de peças, uma mão de obra descartável, e cada dia entra um e, na verdade, eu tenho prejuízos gigantes. Prejuízo que a pessoa não se adapta da noite para o dia, prejuízo porque há um custo grande quando você vai buscar um profissional no mercado, prejuízo porque esse profissional muitas vezes não se adapta ou demora a se adaptar e aí você tem queda de produtividade. Então, na verdade, o sucesso das organizações, ou seja, aquele resultado ali que mantém ela no mês, no ano, tem muito a ver com essas variáveis, né? Como eu enxergo, como isso está acontecendo nas minhas organizações e como eu trato. E a longevidade da mesma maneira, nós estamos falando de uma crise de país, não é uma crise só daquela empresa. Se você no futuro, né, tem cada dia menos mão de obra disponível, interessada ou qualificada, o custo da mão de obra aumenta. Se você não tem produtividade, você precisa de mais gente para produzir. E se você tem um pouco colaborador que tenta produzir, que é engajado com problemas de saúde mental, porque ele está sobrecarregado, porque ele tem um líder tóxico, porque ele não é valorizado, automaticamente a gente está falando em problemas gravíssimos que já ocorrem hoje em alguns segmentos e vão ocorrer cada vez mais. Em qualquer segmento de mercado. Então, na verdade, se eu não olhar para esses chamados custos invisíveis, por que custos invisíveis? Custos invisíveis que às vezes o cara está olhando falta de fluxo de caixa, está olhando falta de equipamento, falta de tecnologia, e ele está esquecendo o principal, que é gente, que é ambiente, que é liderança, que é cultura e que é cuidar do que hoje se chama riscos psicossociais. Eu não vi aqui notícias hoje, mas em tese, amanhã entra em vigor a inserção de fatores de riscos psicossociais na NR1, que é a norma que regulamenta aí todas as questões ligadas à segurança do trabalho. Então vamos ver se vai entrar no ar. Eu não vi notícia hoje, como diz aqui no, na Bahia, se sim, não, ou se é sim ou se é não. Mas em tese, depois de um ano de prorrogação, em tese amanhã entra em vigor esse ajuste na NR1.
Beleza, Fábio, que conselhos você daria às organizações e às suas lideranças para enfrentarem melhor este cenário que você colocou?
Olha, usando uma metáfora aqui, não olhe só para o corpo, não olhe só para o que é tangível, não olhe só para o que é material da sua organização. Olhe o que é intangível, qual é o estilo da sua liderança? É uma liderança que destrata as pessoas, que é desrespeitosa, que ameaça, que treina uma cultura ali do medo. Olhe para o ambiente, as pessoas, é um bom ambiente de trabalho, é um ambiente seguro, é um ambiente saudável, né? Tem a ver também com essa questão não só do exercício da liderança, mas sua empresa tem programas de valorização, de reconhecimento, né? Olhe para essa questão, como é que está esses afastamentos aí do trabalho e que conexão isso tem com a saúde mental. Então, o primeiro conselho é um mapeamento, é um diagnóstico, seja de aquela coisa que é visível, que é perceptível, quando você olha determinados indicadores ligados a essas temáticas, né? Rotatividade, famoso turnover e outros tantos aí que tem a ver com essas temáticas. Segundo, entender a intensidade disso. Uma coisa, usando aqui uma metáfora muito feliz, uma coisa é você estar em metástase. Outra coisa é quando você identifica um problema ali no início. Então, na verdade, você precisa ver a intensidade, o quanto aquele problema já é real, qual é o volume daquele problema, para saber se precisa, né, de uma ação ali de ajuste fino num processo, às vezes um ajuste de mudança de determinadas lideranças, se é um programa de desenvolvimento de liderança, se é ali uma ação e um programa mais estruturado de saúde mental, ou se é algo crítico que você precisa reinventar seu negócio, sua cultura. E terceiro é ter, não só construir um plano de ação customizado a essa realidade, mas ter um acompanhamento que tenha a presença da auto-administração. Não dá para delegar essa coisa para o RH. O melhor que seja a sua área de recursos humanos, o melhor que seja o profissional, os profissionais de recursos humanos, esses são temas estratégicos que têm a ver com o sucesso da sua organização e com a longevidade da sua organização. Sua organização poderá ter problemas ou já está tendo problemas dos resultados a curto prazo, ou ela amanhã pode aí se fazer parte do passado do mundo empresarial, indo à falência ou tendo problemas que inviabilizem a continuidade do negócio.
Fábio, e de uma forma geral, tem mais alguma dica para dar para o ouvinte aqui da Cardio FM?
Olha, de uma forma geral, é conectar um pouco o que eu falei. Primeiro, esse tipo de assunto precisa ser debatido por especialistas. Não dá para se fazer política, e aí política com P minúsculo, né? Onde a gente, de uma certa forma, joga para a galera. Isso precisa ser trabalhado como algo sério, como algo que tem a ver, que o prejuízo é coletivo. Se esses problemas aí existem, somou envelhecimento, somou falta de mão de obra, somou problema de saúde mental, essa conta vai bater para todo mundo, uns mais, outros menos. Não interessa se você é dono da empresa, não interessa se você é colaborador, se você está no início da carreira ou se você está ali já perto da antiga, né, chamada aposentadoria. Então, de uma certa forma, o chamado é, primeiro nesse viés, precisamos conversar isso de maneira profunda, técnica, independente de tudo, passa pela política, com P maiúsculo, como diz o doutor Heraldo Rocha, que você conhece bem, mas também o aspecto organizacional. O dono da empresa, o empresário, o gestor, o executivo, a executiva, precisa acordar que muitas vezes é isso que está fazendo com que a empresa dele não consiga ali alcançar metas e objetivos. E não aquilo que é o mais óbvio. Né? Ah, não, porque é fluxo de caixa, porque se eu tivesse o equipamento, porque se eu tivesse cliente, na verdade, isso é muito mais consequência do que razão e do que causa. A causa principal tem a ver com o ambiente, tem a ver com o estilo de liderança, tem a ver com a própria cultura da sua organização.
O Fábio, assim que eu cheguei aqui, o nosso querido Jorginho, ele lembrou, né, de uma reportagem, uma abordagem que foi feita em relação aos times do Grupo City, que eu sei que o seu Bahia faz parte. Lembrando que em 2023 o City Torc caiu de divisão. Em 2024 foi o Troyes, da França, caiu também de divisão. Aí ele disse que o relógio está tic-tac, tic-tac, tic-tac pro Brasil em 2026. E aí, meu você tá com esse medo também, não, né?
Eu primeiro dar um grande abraço ao Jorginho. Ele deve estar no paraíso, né? Porque depois daquela realmente vitória assim, gigantesca, né? Em termos de significado do Flamengo, mas assim, cuidado. Campeonato Brasileiro, eu incluo Bahia nessa preocupação. Tá todo mundo junto e misturado. Segundo, hoje a gente teve uma discussão no grupo do Bahia. Eu faço parte do grupo 100% Bahia, é ano de eleição. E para mim tem duas coisas que são muito claras. Primeiro, sim, a SAF foi um projeto que é muito positivo e continua sendo positivo, não quer dizer que não tenha acertos e erros. E segundo, a torcida do Bahia, o Bahia é diferente. Então, automaticamente, o Grupo City precisa entender que não é que a gente vai fazer na nossa velocidade, naquela coisa da ilusão do torcedor tricolor, mas que algumas coisas precisam ser corrigidas. O nível de contratação, questões aí de decisões, comportamentos, ou até a tomada de decisão quanto à permanência ou não de Rogério Ceni. Então, o Bahia é muito grande, a sua torcida é muito apaixonada, e eu tenho certeza que esse tipo de movimento tem uma influência grande, como eu acredito que já na janela agora do meio do ano teremos contratações melhores, pelo menos, do que tivemos na primeira janela. Saudações tricolores, jogo difícil hoje, viu? Para não dizer que eu estou sonhando acordado.
Tá bom, Fábio, um abraço para você. Até aí, nosso querido Fábio Rocha, que na próxima segunda-feira ele volta com mais informação a respeito do mercado de trabalho. Um abraço, Fábio.
Grande abraço, boa semana para vocês e até segunda. Tudo de bom.
Valeu, tá aí nosso querido Fábio Rocha, abraçando aqui o meu querido Nestor Mendes. Ele mandou um recado aqui também, né? O deputado estadual Adolfo Menezes, em conjunto com a Assembleia Legislativa da Bahia, com o Sindicato Jornalista da Bahia, da Associação Baiana de Imprensa, Academia de Letras da Bahia, Prefeitura de Uruçuca, Faculdade de Comunicação, Universidade Federal da Bahia, tenho um prazer de convidá-lo, muito obrigado, a participar da sessão solene da concessão de outorga da Comenda 2 de Julho ao grande jornalista, escritor e professor, poeta Florisvaldo Matos, no 94º aniversário dele, dia 11 de junho de 2026, às 10 horas, no plenário da Assembleia Legislativa da Bahia. Muito obrigado pelo convite, viu, Nestor Mendes? Esse aí é o outro grande tricolor, está sempre ligado aqui na Cardeal FM, a 106.1. São 6 horas e 27 minutos, Luiz.
6h27, a Prefeitura de Salvador entregou hoje mais uma contenção de encosta com uma área de lazer anexa em Colinas de Piripiri, no subúrbio ferroviário. O investimento total foi de aproximadamente R$ 710 mil. Entre os serviços realizados estão a contenção em alvenaria de pedra, drenagem, passeio e guarda-corpo. As intervenções ocorreram na Rua da Palmeira Amarela. Durante a solenidade, o prefeito Bruno Reis destacou que já são 593 áreas de risco protegidas pela gestão municipal e afirmou que há outras 34 obras desse tipo em execução na cidade. Além disso, outros projetos estão sendo elaborados e, à medida que são concluídos, vai sendo iniciadas as obras. O enfrentamento aos efeitos das chuvas ocorre todos os 365 dias do ano, porque proteger de risco é evitar mortes, disse ele. Sobre a entrega de hoje, o chefe do executivo explicou que se trata de uma contenção definitiva, feita com um muro de arrimo, realizado em conjunto com a urbanização da área, onde também foram instalados equipamentos de lazer. O secretário municipal de infraestrutura, Júlio Santos, reforçou o caráter contínuo dos investimentos da prefeitura em áreas de encosta. Ele disse que a cidade ela tem uma topografia totalmente irregular e percebe que há uma necessidade de estar cada vez mais atento a essas necessidades do cidadão.
O avanço de uma massa de ar polar nessa semana vai causar quedas de temperatura e chuva em Salvador e no interior da Bahia. A previsão é que o frio comece pelo sul do Brasil a partir de terça-feira e se espalhe por outros estados. A massa de ar deve chegar no sudeste na quarta-feira e afetar o centro-oeste e o nordeste na quinta-feira, segundo a rede de meteorologia. Na Bahia, as principais cidades afetadas serão no leste e sul do estado. O sistema contribui para uma condição de friagem, com temperatura entre 19 e 24 graus, enquanto em Salvador pode chegar aos 26. Também é esperado um aumento de chuva no sul e no leste da Bahia. Até porções sul da capital baiana, a previsão é de chuva fraca e moderada ao longo do dia.
Um motorista por aplicativo e uma passageira morreram em um acidente na noite de ontem, no município de Lauro de Freitas. As vítimas foram identificadas como Anderson Santos da Conceição, de 30 anos, e a passageira era Fabiane de Jesus Santos, de 43. De acordo com a Polícia Militar, o acidente ocorreu na Avenida Santos Dumont, no sentido Linha Verde, e o acidente envolveu uma motocicleta e um veículo. Que coisa, né?
6 horas e 31 minutos, a gente vai dar um giro no bloco comercial e a gente retorna já já.
Cardeal FM, conectado em você.
Cadê meu celular?
Eu vou ligar pro 180.
Eu solto o cachorro e apontando pra você.
Eu grito pé.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim.
Pra ela.
Faça parte do Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. A sociedade e nossos três poderes juntos pela vida das mulheres. Acesse todosportodas.br e faça parte desse pacto.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900. Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Sofre com dores nas costas, pescoço, joelhos, enxaqueca crônica ou articulações? Tem lombalgia, fibromialgia? Conheça a Multifisioterapia Oriental, com técnicas como acupuntura, fisioterapia pélvica, fisioterapia respiratória, fisioterapia, fisioterapia dermatofuncional, nutrição, quiropraxia, ozonoterapia, pilates, homeopatia 100% natural. Marque sua consulta particular ou pelos planos Blue Saúde e Plan Assist, Fusex e outros. Liberte-se da dor. Estamos no Multishop Boca do Rio, sala 208, primeiro piso. Ligue ou mande o WhatsApp 71 99299-2613. Multifísio, terapia oriental. Você não precisa viver com dor. Responsável técnico Dr. Crispim Silva, Crefito 347-232. Coordenação geral Edna Rodrigues.
Cardeal FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Igor Guimarães.
Luiz Henrique.
6 horas 33 minutos, 6h33. Boa noite. Você está no Giro de Notícias na Cardeal FM 106.1. Muito boa noite para você que está acompanhando a gente também através do nosso canal do YouTube. Nosso muito obrigado. E também através do nosso canal do WhatsApp, que é o 3114-3344. Entre os anos de 2022 e 2025, as Forças de Segurança Pública da Bahia aumentaram em 147% a eficiência na localização de foragidos da Justiça. Com os números, a Bahia se consolidou no top 3 do Brasil em cumprimento de mandados de prisão. Isso é o que apontam as informações divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública nesta segunda-feira. Em números absolutos, em 2022, foram alcançados 5.004 criminosos foragidos da Justiça. No ano passado, a Polícia da Bahia realizou a captura de 12.394 pessoas que possuíam mandados de prisão. Investir na doutrina do policiamento orientado pela inteligência e também em novas tecnologias, a exemplo do reconhecimento facial, amplia a capacidade de atuação das forças policiais, foi o que disse o secretário da Segurança, Marcelo Werner. E acrescentou ainda a importância da integração, trabalhando em rede, alcançando foragidos em outros estados e também fora do Brasil. Em apenas em 2026, 6 líderes de facções foram capturados na Bolívia, completou aí o secretário Marcelo Werner.
Uma mulher foi presa na tarde desta segunda-feira no centro de Salvador após ser identificada pelo sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Segundo informações da 18º Batalhão da Polícia Militar, a suspeita estava foragida da justiça pelo crime de extorsão qualificada pela restrição da liberdade da vítima, conhecido popularmente como sequestro relâmpago, previsto no artigo 158, parágrafo 3º do Código Penal Brasileiro. Após o alerta emitido pelo sistema, equipes policiais realizaram abordagem e encaminharam a mulher para a Polinter, onde ela permanece à disposição da justiça. Perguntando à suspeita, ela afirmou desconhecer os fatos relacionados ao mandado de prisão.
Aliás, está difícil a vida de lá, de quem está foragido da justiça, viu? Porque essas câmeras estão pegando mesmo, né?
Acho que tem que aumentar mais
estão
ainda.
Estão pegando mesmo. Vai chegar um ponto que vai ter todo mundo tendo que fazer caminho subterrâneo para evitar a identificação.
E eu espero que tenha uma câmera para pegar esses ratos também que estão lá embaixo.
Olha, o Eraci, ele é presidente da companhia. Companhia de Transporte da Bahia, ele falou essa semana sobre o VLT, que o governo pretende ou em junho agora ou em julho já começar a rodar um trechinho do VLT, né? Entre junho e dezembro. E se isso de fato acontecer, entre julho e dezembro, se isso de fato acontecer, o governo pretende colocar a tarifa gratuita. Vamos ouvir? Pelo menos nesse período, período de caráter experimental. Vamos ouvir o Iraci. Vamos ver se a gente consegue botar.
Hoje eu tive e sensibilizado para que seja uma tarifa adequada ao suburbano. Nós vamos testar de junho até dezembro sem tarifação. Ou seja, tarifa, a pessoa embarcará no trem sem pagar tarifa num primeiro momento, porque nós estamos falando de comissionamento, mas certamente nós vamos dar uma boa notícia ainda esse ano pelo governador do modelo. Apenas alertar que já passou no Congresso Nacional o plano de transportes, em que ele versa as primeiras ideias do governo federal para novos conceitos de subsídio e investimentos à tarifa, seja dos municípios e dos estados, e também de análise de gratuidades. Ou seja, o próximo governo federal já terá instrumentos legislativos para capacitar o que muitos estão falando de SUS do transporte público. Nós não temos, o modelo ainda não está.
Eu hoje tive a oportunidade de passar lá por aquela região, né? Sem dúvida.
Mesmo que seja em caráter experimental, mas é sempre uma boa notícia para os cidadãos suburbanos, que inclusive pagava 50 centavos de tarifa naquele trem. Quando ele foi extinto em 2021, sob a promessa de 6 meses depois estar com o VLT já operando. E depois a gente lembra daquele processo que foi anulado, toda a concorrência foi refeita e depois não tinha mais o VLT, aí tiveram que achar esse VLT lá em Mato Grosso, enfim. Mas, de qualquer forma, é uma excelente notícia que o governo dá para a população poder circular gratuitamente.
Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje eu tive a oportunidade de dar uma passada aí naquela região, indo já pela estrada da... Quando você sai da BR, do Derba e tal. Gente, é uma obra grandiosa.
526.
Eu tive cuidado de ir olhando a obra mesmo, né? Porque às vezes a gente passa ali, me fica estressado com a ideia do trânsito, que tá engarrafado e tal. Eu falei, já que eu tô aqui, deixa eu olhar essa obra, assim. É uma obra muito grande, velho.
É gigante. Completamente aquela região.
Completamente. Né? Falei, gente, parece que tá fazendo um novo metrô novo, porque é uma obra grandiosa, realmente.
Devastou bastante, os ambientalistas reclamaram muito, mas foi em nome do progresso, né?
É, isso não tem a dúvida. É, de alguma forma deve haver alguma compensação. Eu acredito que deva haver alguma compensação. Na verdade, é necessário ter algum tipo de compensação. Né? Devem plantar, né? Algumas árvores, algumas coisas, algumas plantas, enfim. Mas a obra é muito grande. Muito grande. É gigante de verdade. O Bahia divulgou a lista de relacionados para o confronto contra o Curitiba marcado para hoje, no Couto Pereira, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao todo, o técnico Rogério Ceni relacionou 25 jogadores para a partida. A principal novidade em relação à última lista é o retorno do meia David Martins. Entre os desfalques, Luciano Juba, que está lesionado, além de Rodrigo Nestor e Eric suspenso, o atacante Juan Pablo e o goleiro Ronaldo estão em fase final de transição, também ficam fora. Vamos lá para a lista. Goleiros, Fábio, João Paulo e Léo Vieira, laterais Gilberto, Romão Gomes, Iago Borducci, Zé Guilherme, zagueiros David Duarte, Gabriel Xavier, Canu, Marcos Vitor e Ramos Mingo. Meias, Acevedo, Caio Alexandre, Davi Martins, Everton Ribeiro, Jean Lucas e Michel Araújo, os atacantes. Ademir, Caio Suassuna, Eric Pulga, Everaldo, Kike Oliveira, Sanabria e William José. Dá para montar um time aí, né, com isso aí?
O time do Bahia não é um time ruim, não. Na teoria, e até diria para você na prática, o time do Bahia é um time invejado por muitas outras equipes do futebol brasileiro. Até porque o Bahia hoje, apesar de todos os problemas, é o sétimo colocado e hoje pode terminar em quinto. Então não é um time ruim. Agora o Bahia não vive um bom momento, não é administrado por um treinador cascudo, né, como a gente fala no jargão popular. Acho que o Bahia precisa de realmente um bom treinador. Não é que o Rogério não seja um bom treinador, mas ele ainda não tem a maturidade e a experiência como treinador que é compatível com a qualidade do elenco do time do Bahia. Então, há uma expectativa, como disse Fábio. Não, mas segundo semestre, Fábio Rocha, que é além de ser um grande torcedor do Bahia, ele também é conselheiro do clube há muito tempo, acompanha de perto os bastidores, mas ele disse, o Bahia vai apresentar novas contratações no segundo semestre, provavelmente só três. Um deles, o Alejo, que é um grande jogador argentino, que está chegando aí, um jogador matador mesmo, que a gente chama de matador, né? Que é realmente um cara especialista na área, vai fazer diferença. Mas será que o Bahia precisa, será que é só disso? O Bahia não precisa de um grande armador, como é o caso de Everton Ribeiro. Será que no momento que Everton Ribeiro não estiver jogando esse outro de qualidade, possa substituí-lo à altura? Então, três atletas não serão suficientes, hein?
Eu vi até uma matéria falando sobre um desses jogadores dos times que caíram aí, que eles estavam pensando em trazer.
Tem um jogador do Manchester City que estão pensando na possibilidade.
Um jovem, né?
Do Grupo City.
Do Grupo City, para ver se
consegue. Ele caiu com o Girona, agora que vai para a segunda divisão do Campeonato Espanhol, é possível que ele venha para cá. Ele é um grande armador. Bom, mas não se sabe realmente se isso vai se concretizar. O certo é que o Bahia precisa de um treinador experiente.
E não é só trazer jogadores, precisa trazer jogadores que mexam com o brilho dos que estão aí.
Sim.
Isso é o que falta para mim no Bahia. Pode ser um bom
competitividade
time, pode. Falta competitividade
interna.
Falta vontade, falta desejo, falta brilho, falta hombridade, sabe? Os caras não podem continuar encarando um jogo decisivo que vai deixar o time na quarta posição, ou que vai para um campeonato da Copa do Brasil, ou um campeonato da Libertadores, ou da Sul-Americana, como se fosse um jogo comum. Os caras entram exatamente da mesma forma, podendo estar jogando o campeonato, não desmerecendo o Campeonato Baiano, com o time mais fraco do Campeonato Baiano, eles encaram da mesma forma os times, os jogos decisivos. Então falta isso, falta vontade de vencer.
O que sobra no rival,
falta decisão, Vitória, falta atrasar o salário dessa turma.
O que sobra no rival Vitória?
O que sobra no Vitória é essa garra, esse compromisso, essa vontade de vencer. A impressão é que os caras estão extremamente acomodados e falta um técnico para sacudir a roseira.
Exato.
Sabe? Balançar, tirar mesmo, sabe? Se, ah, mas o banco não tem. Tira, bota gente que queira jogar, vai buscar lá embaixo no sub-20, enfim. Vai criar uma forma.
O Bahia tem um técnico, Luiz. O Bahia tem um técnico, vamos entrando no viés do futebol. O Bahia tem um técnico que quando um atleta diz assim, um repórter pergunta para o técnico, por que que ele pegou o artilheiro do time, que é Luciano Juba, que já joga na lateral esquerda, ele bota para atuar como zagueiro, se ele sabe que o cara é o artilheiro do time, e como artilheiro ele deveria estar próximo da área. Ele disse, artilheiro? Ele só faz gol de pênalti e de falta. Quer dizer, desqualificando a qualidade, desqualificando o atleta, né? Ele colocou em dúvida a qualidade do atleta. Ele disse, só faz gol de pênalti e de falta.
Aí, tipo ele. A diferença é que ele era goleiro, né?
É.
É por isso que tem gente de olho em Juba.
Sim.
Estão para comprar o Juba, você sabe disso.
É verdade,
né?
Segundo semestre aí, muito provavelmente ele vai parar na Itália.
Pois é, tem essa possibilidade. E o atleta que eu te falei do Bahia, que o único que da base que o Rogério botou naturalmente foi Thiago.
Sim, Thiago.
Porque normalmente ele não tem interesse nos times jogadores de base do Bahia. Ele não tem absolutamente nenhum interesse. Ele não gosta, ele nunca foi. Ele já nasceu grande, daquele tamanho, com aquela barriga e garrando no São Paulo. Ele não foi jovem, não passou pela base, não passou por nada. Né? Porque tanto que ele não
direto.
Gosta absolutamente de nenhum jogador de base.
Eu já vi que vocês dois estão estressados com o Bahia, viu?
Não com o Bahia.
É a segunda vez que vocês estão falando
do Bahia. Eu não torço contra o meu Bahia. Eu já lhe disse, eu não gosto de jogador, eu não gosto de técnico, eu não gosto de presidente, eu só gosto da instituição meu Bahia. Ponto. Você pode botar Zé Cotói sem perna para jogar, não me interessa, eu quero torcer. Então eu não morro de amor por, porque Rogério, pode ser Rogério Ceni, pode ser quem for, pode ser o não sei quem de Jesus lá. Não gosto de nenhum deles, não gosto de jogador, não gosto de nada. Eu só gosto da instituição meu Bahia, e só gosto do meu Bahia, não gosto de nenhum outro time, nem da seleção eu não gosto.
Seleção
Mas
brasileira?
A minha seleção não. É o Bahia.
Minha seleção é o Bahia.
Minha seleção é o Bahia.
Se botar aí Bahia e a seleção pra jogar, se só tiver um ingresso, sou eu que tô lá do lado torcendo pro
meu mês que vem, eu quero ver se você não vai estar com a camisa verde e amarela, você, viu?
Não vou, não. Pode
só se for a camisa do Bahia amarela em vez de que lançou agora.
Não, camisa do meu
Bahia. Aí pode ser.
Camisa do meu Bahia, você tá pronto pra qualquer lugar. É. Do casamento ao jogo do Brasil.
Exatamente.
Meu Deus do céu.
Não precisa mais do que isso.
O prefeito de Salvador, Bruno Reis, hoje ele falou, né, sobre a obra da ponte Salvador Itaparica, né? O governo anunciou no final da semana passada, né, mais precisamente na sexta-feira pela manhã, a chegada do navio oriundo da China, trazendo os materiais que entram nesse processo de inicial, né, da ponte Salvador Itaparica, que vai ficar lá em Maragogipe. E aí perguntaram para o prefeito se a prefeitura vai facilitar de alguma maneira esse processo aí, já que o governo garante que agora a obra vai sair. Vamos ouvir o prefeito Bruno Reis. O prefeito de Salvador falando sobre esse
navio com os mesmos materiais da ponte. O senhor acredita que essa obra, que é tão importante para a população de Salvador, agora vai sair do papel?
Veja, eu posso lhe assegurar, é o que depender da prefeitura para acelerar, para autorizar, para aprovar os projetos, isso será feito. Mas, efetivamente, quem pode é garantir se a obra vai acontecer ou não, é naturalmente quem são os gestores responsáveis pela sua execução, que é o governo do estado E imagino que o governo federal, porque também está disponibilizando recursos. Com a certeza vocês podem ter, se essa obra não acontecer, se ela não se concretizar, não será por qualquer dificuldade, né, por parte da prefeitura. A orientação para os nossos técnicos, para os nossos gestores, é prioridade máxima para aprovação de todos os projetos que são importantes para a cidade.
Semana nós tivemos a chegada.
É, aproveitar, inclusive, nesta entrevista aí, perguntaram para o prefeito em relação à possibilidade de reajuste de tarifa, já que tivemos a manifestação dos motoristas de ônibus na sexta-feira, que entraram em greve na sexta-feira, 7 da manhã, né, na realidade, 4 da manhã, não tinha movimentação nenhuma nas garagens, mas que 10 horas, 10 e meia já tinha sido resolvido, né? E aí perguntaram para o prefeito se teremos reajuste de tarifa em função do que aconteceu na última sexta-feira, essa greve rapidinha de ônibus em Salvador. Vamos ouvir a resposta do prefeito Bruno Reis.
Deste ano já ocorreu, 1º de janeiro, o que vai haver é a necessidade do pagamento do subsídio. Porque vocês sabem, hoje, de cada passageiro transportado, a prefeitura está pagando em média 50 centavos. E aí a gente está ainda dependia desse reajuste para ver o que isso vai impactar no valor do subsídio a ser pago. Vamos fazer esse cálculo essa semana e aí vamos ter que mandar para a Câmara pedir autorização para pagar o subsídio de 2026. A situação é crítica, é gravíssima. Quando a gente acha que chegamos no fundo do poço, vem outros problemas. Então nós temos hoje um problema real, que é o aumento na bomba de pelo menos 50 centavos do óleo diesel. Isso impacta de forma decisiva na necessidade da prefeitura, por conta do desequilíbrio, fazer algum tipo de apoio. E aí vem as dificuldades contratuais para isso. Então a gente faz um apelo para as autoridades, em especial para o governador, que possa, como outros estados fizeram, reduzir o ICMS do óleo diesel para que este impacto seja menor. Não, reajuste deste ano.
Beleza, está aí o prefeito de Salvador falando que reajuste esse ano já aconteceu, né? No início de janeiro, e diz que não vai repassar para a população, pelo menos por enquanto, essa negociação que foi feita com o Sindicato dos Rodoviários, Luiz.
O Ministério Público da Bahia, por meio da 8ª Promotoria de Justiça de Proteção da Moralidade Administrativa e do Patrimônio Público da capital, instaurou um inquérito civil para apurar supostas irregularidades e prejuízos aos cofres públicos na execução do contrato de reforma da Central de Flagrantes e do Complexo Parque Costa Azul, que abriga a 16ª Delegacia Territorial e o Batalhão Especializado de Policiamento Turístico em Salvador. O contrato sob investigação foi celebrado entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado e a empresa Ebis Engenharia Brasileira, Indústria e Saneamento. O objeto do acordo, firmado no final de 2022, previa a execução de obras de reforma na unidade de flagrantes localizada no bairro do Guatemi, uma das mais movimentadas da capital baiana. De acordo com o documento, o inquérito civil tem como base jurídica os incisos do artigo 10º da lei, com as alterações introduzidas, que diz o seguinte: essa não é a primeira vez, o Ministério Público informou que essa não é a primeira vez que o projeto enfrenta problemas. A obra, iniciada ainda em 2022, sofreu intercorrências e impasses que exigiram a abertura de um novo certame para substituir a empresa anterior, que não cumpriu o contrato e demais termos da proposta. Conforme a apuração, na ocasião, então, delegada-geral da Polícia Civil, Aloísa Campos, atribuiu os atrasos à intercorrência não prevista no escopo original, mas garantiu que a coordenação de obras da Secretaria de Segurança Pública trabalhava para entregar o espaço até o final do ano de 2023. Lá atrás.
O jogador Alisson Daniel Marques Ribeiro, de 26 anos, foi preso em flagrante, suspeito de agredir e praticar violência psicológica contra a companheira. Alisson é atleta do Esporte Clube Jacuipense, do município de Riachão do Jacuípe, a 79 quilômetros de Feira de Santana. Segundo informações da Polícia Civil, o caso aconteceu no sábado, na casa do casal onde morava, no bairro do Jardim das Margaridas, aqui em Salvador. Os dois mantinham um relacionamento há cerca de 4 anos e a mulher teria se mudado para o município em razão da carreira profissional do atleta. Ainda de acordo com a Polícia Civil, a discussão começou com xingamentos e ofensas verbais e, em seguida, o jogador teria agredido a vítima com socos e pontapé. O homem também é suspeito de quebrar um aparelho eletrônico utilizado pela vítima. A Polícia Militar foi acionada e conduziu o atleta até uma unidade policial de Salvador, onde ele segue custodiado à disposição da Justiça. Alisson passou por uma audiência de custódia nesta segunda-feira, mas até o momento não obtivemos o resultado. Segundo a informação do Tribunal de Justiça da Bahia, a defesa do jogador apresentou um pedido de relaxamento de prisão em flagrante no domingo. O pedido, no entanto, não foi analisado durante o plantão judiciário.
O presidente Lula iniciou hoje um tratamento complementar com radioterapia superficial preventiva. O procedimento ocorre após a retirada, no mês passado, de uma lesão basocelular, um tipo de câncer de pele em estágio inicial, no couro cabeludo. As informações foram confirmadas em nota conjunta do Palácio do Planalto e do Boletim Médico do Hospital Sírio-Libanês. Segundo o Boletim Médico Oficial, o presidente não precisará interromper seus compromissos oficiais. Ele seguirá suas atividades diárias sem restrições, mantendo acompanhamento pelas equipes médicas. De acordo com a assessoria da Presidência da República, a lesão retirada era pequena e estava em estágio inicial. Para evitar o surgimento de novas lesões na região afetada, Lula passará por um ciclo preventivo de radioterapia composto por 15 sessões diárias de 2 minutos cada, distribuídas ao longo de 2 semanas. Conforme o boletim médico, a primeira sessão foi realizada hoje e a lesão basocelular diagnosticada é o tipo mais frequente de câncer de pele. Ela ocorre em áreas do corpo com maior exposição solar, apresenta crescimento lento e, de forma geral, raramente se espalha para outros órgãos.
O corpo do policial militar reserva Adelso Santos Almeida, de 64 anos, foi encontrado dentro de um veículo no bairro do São Gonçalo, em Salvador, na manhã desta segunda-feira. A vítima estava desaparecida desde a tarde do domingo. De acordo com a Polícia Militar, o veículo estava na BR-324. Décio foi visto pela última vez saindo da sua residência no bairro da Liberdade, conduzindo o seu carro. O corpo foi encontrado com marcas de tiro. O Departamento da Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e a remoção do corpo. As circunstâncias do fato serão investigadas pela Polícia Civil.
Otto Alencar foi reconduzido à presidência do PSD na Bahia. A informação foi divulgada pela presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ivana Bassos, que divulgou nesta segunda-feira, a nova executiva do PSD no Estado. Apesar de manter o senador à presidência, a vice da legenda sofreu alterações. Se reuniram na manhã de hoje, Otto, os deputados estaduais Eduardo Alencar e Alex da Piatã e o deputado federal Antônio Brito para a eleição da nova comissão executiva estadual. Na ocasião, foram eleitos para compor a nova comissão executiva estadual do partido, o presidente Otto Alencar, primeiro vice-presidente Sérgio Brito, segundo vice-presidente Paulo Magalhães, o secretário-geral Daniel Alencar, o primeiro tesoureiro Alex da Piatã e a segunda tesoureira Ludmila Ficina. Todos têm mandato de 3 anos, conforme estabelecido pelo Estatuto Partidário.
Uma jovem de 21 anos foi presa suspeita de praticar tráfico de drogas na cidade de Xique-Xique, no norte da Bahia. No domingo, segundo a Polícia Militar, a mulher foi flagrada com 63 gramas de uma substância análoga à maconha, além de uma balança de precisão. O material estava dentro de uma bolsa carregado pelo filho dela, de 4 anos. Segundo a apuração, a criança teria sido usada pela suspeita para disfarçar a prática do crime. Após a abordagem, o menino foi entregue a um familiar. Já a jovem foi encaminhada para o sistema prisional, onde segue à disposição da Justiça e o material encontrado foi apreendido.
O Ministério Público da Bahia recomendou que a Prefeitura de Euclides da Cunha reveja contratos firmados para o Arraiá do Cumbe 2026, após identificar suposto sobre sobrepreço em cachês de artistas anunciados para os festejos juninos do município. Segundo a recomendação do Ministério Público, expedida pelas promotoras Sabrina Bruna de Oliveira Rigol e Lissa Guiar Andrade Rosal, foram identificadas no Painel Nacional de Contratações Públicas, o PNCP, as contratações de Tony Salles por R$ 280 mil, Rei Vaqueiro por R$ 500 mil, Adelmário Coelho por R$ 300 mil, Batista Lima por R$ 250 mil, Mastruz com Leite por R$ 310 mil, Fernandinho por R$ 250 mil, Forró dos Play por R$ 150 mil. De acordo com o Ministério Público da Bahia, os valores superam as médias de contratações registradas para os mesmos artistas nos festejos juninos de 2025 em municípios baianos. Mesmo após a atualização monetária pelo IPCA, o órgão aponta que os cachês estariam entre 12,9% e 78,57% acima dos parâmetros considerados razoáveis pela nota técnica conjunta. O documento destaca e orienta os gestores municipais a utilizarem como referência a média aritmética dos contratos firmados pelos artistas na Bahia durante o período junino do ano anterior, acrescida apenas da correção inflacionária. O Ministério Público também argumenta que contratações de elevada materialidade exigem justificativas robustas quanto à compatibilidade dos preços com o mercado e a conveniência da despesa pública. Rapaz. Além dos artistas já publicados, o Ministério Público informou que atrações anunciadas nas redes sociais da Prefeitura, como Alcimar Monteiro, Filho do Piseiro, Michele Andrade, Robson e Zezo, ainda não constavam no Sistema Nacional de Contratações. Na recomendação, o órgão orienta que a Prefeitura suspenda pagamentos acima dos valores médios corrigidos, promova a readequação dos contratos já celebrados e encaminhe cópias integrais dos processos de inexigibilidade de licitação. E também foi solicitado esclarecimento sobre a não adoção das diretrizes previstas na nota técnica. O município tem prazo de 5 dias úteis para informar se irá acatar as recomendações e apresentar a documentação solicitada. O Ministério Público da Bahia advertiu que descumprimento poderá resultar na adoção de medidas judiciais e administrativas cabíveis. Gente, acabou o nosso tempo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Fica com Deus todo mundo aí. Estamos indo embora. Amanhã, a partir das 18 horas, a gente está de volta com o Giro de Notícias aqui na Cardeal FM 106.1. Está chegando aí a Voz do Brasil. Boa noite, Yasmin Guimarães. Boa noite, Igor Guimarães.
Boa noite a todos.
6,9. Em Porto Velho, 103,3. Rádio Senado.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 25 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Abertas as inscrições para o Enem.
Uma novidade. Este ano, concluintes do ensino médio da rede pública estão inscritos automaticamente no exame.
Presidente Lula destaca que esse pode ser o primeiro passo para realizar sonhos e transformar o futuro.
A hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser.
E ainda, Desenrola Brasil.
Você já pode utilizar o FGTS para renegociar dívidas com descontos e juros mais baixos.
A expectativa do governo do Brasil é movimentar mais de 8 bilhões de reais em recursos do fundo.
Turismo de natureza em alta. Unidades de conservação federais receberam mais de 28 milhões de visitantes em 2025.
Visitação recorde contribuiu com 20 bilhões de reais do PIB brasileiro, que é a soma de todas as riquezas do país. Cleide Lopes.
O turismo nas unidades de conservação sustenta mais de 300 mil postos de trabalho em todo o país.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
trabalhadores já podem consultar o saldo do FGTS para renegociar dívidas no novo Desenrola.
A medida ajuda mais brasileiros a quitarem débitos como cartão de crédito e cheque especial.
Quem está ao vivo conosco aqui no estúdio da Voz do Brasil e traz todos os detalhes é a repórter Graziele Bezerra. Oi, Grazi, boa noite. Explica pra gente como é que vai funcionar tudo isso.
Boa noite, Mariana. Boa noite também pro Luciano e para todo mundo que está acompanhando aqui a Voz do Brasil. Bom, o trabalhador ele vai poder usar até 20% do saldo do FGTS ou o limite de R$ 1.000, o que for mais alto. E aí, para poder amortizar e quitar ou quitar essas contas atrasadas por meio do novo Desenrola. Entram nessa modalidade dívidas bancárias, como cartão de crédito e cheque especial também. E com essa funcionalidade, o governo do Brasil pretende, então, movimentar até R$ 8 bilhões em recursos do FGTS por meio do programa.
Como é que vai funcionar, Grazi? Qual a primeira medida que a pessoa interessada deve tomar?
A pessoa interessada tem que primeiro saber, ter a noção ali da dívida dela, né? Mas aí, então, utilizar o saldo do fundo, o que pode ser também de contas ativas ou inativas, o primeiro passo, claro, é consultar ali o aplicativo do FGTS para ver o valor que essa pessoa tem disponível. Depois, ali no próprio aplicativo, o trabalhador autoriza o acesso das instituições financeiras aos valores. Então, ele negocia a dívida diretamente com o banco. E aí, só depois dessa negociação é que a Caixa Econômica Federal vai fazer, então, a transferência dos valores do FGTS diretamente aos bancos responsáveis pelos contratos. E aí, lembrando que o trabalhador não precisa comparecer às agências, né, do banco, não precisa comparecer ali à Caixa Econômica para confirmar, então, a operação, nem ao seu banco de origem. Como explica, então, o diretor de Políticas de Proteção ao Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego, Carlos Augusto Gonçalves.
Ele pode fazer todo este processo, né, de maneira digital, né, ou em consulta, por telefone com as instituições financeiras para identificar a dívida. No caso específico do APP, é tudo digital. A autorização do saldo é digital, ele faz com o APP, levanta junto aos bancos as dívidas e essas informações das dívidas serão remetidas pelos bancos diretamente à Caixa Econômica Federal. Só depois que o banco prestou essa informação para o agente operador, que é a Caixa, é que a Caixa está autorizada a fazer o repasse para a sua instituição financeira decorrente daquela dívida que ele acabou de reestruturar.
Agora, Grazi, vamos relembrar, então, quem são as pessoas aptas a participarem do programa, qual é o perfil?
Claro, Mariana, vamos lá. Para usar o FGTS no Desenrola, é preciso ter, então, um saldo disponível, né, na conta do Fundo de Garantia e ter renda mensal de até 5 salários mínimos, o que equivale aí a cerca de R$ 8.100. Então, para serem elegíveis, as dívidas devem estar atrasadas entre 91 dias e 2 anos. Essas dívidas recebem aí descontos de até 90% e juros mais baixos que o do mercado.
Obrigado, Gabriele Bezerra, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Gabriele. Começaram hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio.
O Enem é a principal forma de entrar em uma universidade. Além de vagas aqui no Brasil, a prova também é aceita em faculdades no exterior.
Esse ano, estudantes do terceiro ano do ensino médio de escolas públicas já estão com as inscrições pré-preenchidas. Mas ainda é necessário entrar na página do participante para confirmar a inscrição.
Desde o início do ano, a brasiliense Isabela Martins passa as tardes na sala de aula estudando para o Exame Nacional do Ensino Médio, avaliação realizada pelo Ministério da Educação. Aos 18 anos, ela vai fazer o Enem pela segunda vez e sonha em conquistar uma vaga na universidade.
Sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Aí eu pensei em fazer psicologia ou medicina, que é uma área que vai ajudar bastante as pessoas e tal. Aí sempre foi meu sonho mesmo.
Estudantes de todo o país já podem se inscrever para o Enem 2026 a partir desta segunda-feira. Neste ano, alunos que vão concluir o ensino médio na rede pública terão inscrição automática. Segundo o governo, os dados foram encaminhados pela própria rede de ensino. Mas os estudantes deverão acessar o sistema para confirmar a participação e escolher o idioma da prova de língua estrangeira, além de informar o município município, onde deverão realizar a prova e solicitar recursos de acessibilidade, se for o caso. Além disso, os locais de aplicação da prova também vão aumentar, chegando a 10 mil escolas. A expectativa é que 80% dos alunos da rede pública façam o exame na sua própria escola de matrícula. O João Gabriel Brandão está se preparando para o Enem e já decidiu o curso Artes Cênicas. O maior desafio para ele é controlar a ansiedade.
Estou me sentindo mais confiante esse ano, principalmente para a questão da redação. Chegando em casa eu estudo, final de semana também estudo às vezes, mas estou tirando um momento de folga também para não ter burnout, sabe? Que não me sobrecarregar, não me sentir muito cansado durante o fim da semana.
As inscrições devem ser feitas pela página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante até o próximo dia 5 de junho. Os estudantes que tiveram a isenção da taxa de inscrição aprovada também deverão realizar a inscrição no exame. Para os participantes não isentos, a taxa de inscrição continua no valor de R$ 85,00 e pode ser paga por boleto, PIX, cartão de crédito e débito em conta corrente ou poupança. O prazo para fazer esse pagamento vai até o dia 10 de junho e as provas ocorrerão nos dias 8 e 15 de novembro. Reportagem Gabriela Noronha.
Em suas redes sociais, o presidente Lula fez um convite para todos os estudantes participarem da prova.
Hoje começa a inscrição para o Enem. Vai até o dia 5 de junho. Você que prometeu ao seu pai ou seu pai que quer que você seja doutor ou doutora, a hora é agora. Se inscreva, passe no Enem, entre na universidade e faça tudo o que você quiser, na certeza que você precisa saber de que esse país só vai ser soberano, soberano de verdade, o dia que milhões de jovens tiverem curso, tiverem emprego e puderem exercer a soberania tecnológica e científica do nosso país.
O Dia da África, celebrado em 25 de maio, hoje, marca a fundação da União Africana em 1963.
E aproveitando a data, o governo do Brasil promove o primeiro Fórum de Reitores Brasil-África, com o objetivo de fortalecer parcerias educacionais e culturais.
No encontro, o Ministério da Educação anunciou a criação de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para estudantes africanos.
No encontro, dirigentes de universidades brasileiras e africanas debatem como ampliar parcerias acadêmicas, científicas e tecnológicas de instituições de ensino dos dois lados do Atlântico. São projetos conjuntos em áreas estratégicas para o desenvolvimento dos países, como agricultura, energias renováveis, inteligência artificial, mineração, petróleo e gás, além das ciências humanas. Para a reitora da Universidade de Cabo Verde, Astrigilda Silveira, parcerias fundamentais para o continente africano.
Uma cooperação mais próxima, mais dinâmica e mais transformadora, voltada para a transformação digital, a inteligência artificial e a inclusão social.
No encontro, o governo do Brasil lançou o programa que vai oferecer mais de 2.600 bolsas de mestrado e doutorado para pós-graduandos da África, com investimentos de R$ 47 milhões. Destaca o ministro da Educação, Leonardo Bastini.
2.600 vagas inicialmente, 1.600 bolsas de mestrado e 1.000 bolsas de doutorado, com oportunidades em universidades públicas, instituições privadas sem fins lucrativos, institutos federais, institutos de pesquisa com pós-graduação reconhecida pela CAPES. Abrir as portas do Brasil para estudantes africanos é aprofundar ainda mais nossos laços históricos.
O presidente Lula destacou a importância de fortalecer os laços históricos entre Brasil e África por meio da produção de conhecimento, da inovação e da formação de profissionais qualificados.
A cooperação educacional entre países do Sul Global pode transformar a realidade, reforçar os programas de estudantes, convênio de graduação e de pós-graduação também será essencial para consolidar a educação superior como um dos pilares da parceria estratégica entre Brasil e África.
O Brasil já mantém mais de 200 acordos de cooperação com instituições de ensino superior de 38 países africanos. Reportagem Pablo Mundim.
Mais mais um passo no combate ao câncer no país.
O Brasil passou a contar com um Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz.
No local será produzido de forma 100% nacional um dos tratamentos mais avançados do mundo contra o câncer para pacientes do SUS.
O Paulo Peregrino é publicitário e teve linfoma, um tipo de câncer de sangue. Durante 13 anos, fez transplante de medula óssea e 40 quimioterapias, tratamentos que não tiveram sucesso. A virada em sua vida veio com um tratamento experimental chamado CAR-T Cell. Agora, ele está em remissão do câncer.
A enfermeira chegou lá dentro do quarto, trouxe um saquinho, assim como se fosse uma transfusão de sangue pequenininha, né? Um negócio de transfusão de sangue. Aí eu falei assim para ela, enfermeira, isso aí é o cartel que eu vou receber? É, falei, vai demorar quanto tempo? Ela falou, uma hora no máximo. Eu falei, caramba, 13 anos eu lutando contra os cânceres, vai resolver em uma hora? Isso que é ciência.
O Centro de Desenvolvimento e Produção de Terapias, CAR-T, da Fiocruz, inaugurado no último sábado no Rio de Janeiro, vai tratar a população do SUS e trazer uma nova esperança aos pacientes com câncer. O Brasil vai produzir de forma 100% nacional um dos tratamentos